nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, após analisarmos a influência do movimento ecumênico, vamos dedicar alguns programas ao movimento dos leigos e como este influenciou o Concílio. O pensamento moderno acabou por reforçar o impasse entre fé e ciência, fé e cultura, fé e modernidade e fé e mundo real. A urbanização e a secularização a partir dos anos 50 e 60 foram fenômenos que incidiram diretamente sobre uma cultura tipicamente rural e das periferias, o que também colocava em xeque o modelo tridentino de igreja. O que valorizou o leigo foi a Ação Católica, fundada por Pio XI, como sendo o braço estendido da hierarquia. A primeira intenção soava clericalista, mantendo a separação entre leigo e clero, e, de certo modo, distante do mundo moderno. No entanto, o desenrolar da história produziu um efeito diferente, não previsto. Formou um leigo autônomo, crítico, com iniciativas e permeado pela modernidade sociocultural. Mas quem nos explica melhor é o teólogo jesuíta João Batista Libânio.
O movimento dos leigos já tinha alcançado mais campo dentro da igreja que talvez o ecumênico. Pela seguinte razão, primeiro eu quero recordar um grande teólogo que escreveu um dos livros mais importantes para quem um dia quiser estudar esse movimento, que foi Yves Congar. É um dominicano que foi depois escolhido como perito conciliar e morreu cardeal, para mostrar o reconhecimento da igreja para esse homem. Agora, é interessante, as pessoas são reconhecidas às vezes no final, né? Porque ele escreveu mais ou menos em 1953, olha bem, gente, em pleno pontificado de Pio XII. Ele escreveu um livro que não foi traduzido e dizem, não sei se é verdade, mas eu aprendi isso na escola, quando estudava teologia, que proibiram, que houve influência da eclesiástica, proibiram a sua tradução. Em francês, Jalon pour une théologie de laïca, quer dizer, quais são esses patamares que nós devemos percorrer para construir uma teologia do laicato. Então, ele já pensava numa teologia do laicato. E esse livro foi realmente um fanal naquele momento, iluminou caminhos. Mas o que atingiu de fato e valorizou muito o leigo foi uma iniciativa que foi começada por Pio XI ao fundar a Ação Católica. No seu pontificado, ele chamou até o leigo uma espécie de braço estendido da hierarquia. E a ideia era muito simples, né? Fácil da gente imaginar. Então, vocês imaginem um bispo ou um padre nas suas funções clericais. Imagine agora uma fábrica ou lugares muito mundanos, entre aspas. A igreja hierárquica não vai entrar lá dentro. O bispo não vai entrar numa fábrica para aprender parafuso, etc. Quem vai entrar lá dentro? O operário. Ou um bispo não vai entrar no meio estudantil, lá discutir com os estudantes. Quem vai discutir? Os próprios estudantes. Quem vai entrar no meio rural? Assim por diante. Cada meio, o papo pessoal. Não, não, são os leigos que vão estar presentes. Eles levarão a igreja onde a hierarquia não chega, mas a igreja chega. Então, essa é a primeira intuição do movimento leigo. É o braço estendido da hierarquia. A hierarquia não chega a alguns lugares, porque socialmente não cabe, ou não estamos habituados, assim por diante. Então, aí começa o movimento. E depois, os belgas, depois os franceses, mas principalmente os belgas, pensam a coisa ainda de uma maneira mais profunda e mais concreta. Porque na ideia de Pio XI, ainda era um grupo único. Geralmente havia o masculino, uma ação católica masculina e uma feminina. E ponto final. Os belgas disseram, não, nós temos que diversificar os ambientes. Então, devemos pensar quatro ambientes, vamos dizer, que são as vogais, até cinco. Jaque, jeque, jique, joque, juca. Jaque, vamos pensar uma presença da igreja no mundo agrário, sobretudo os jovens. Então, fundo, a juventude agrária católica, jaque. Jeque, Não precisa uma presença de igreja no meio escolar, dos secundaristas. Então temos a JEC, Juventude Estudantil Católica. Não, temos que chegar também à universidade, a JUC, Juventude Universitária Católica, e um grupo assim um pouco independente, chamado JIC, Juventude Independente Católica. Então a presença do leigo começou a ser muito mais profunda porque diversificada. Eu falei dos operários, da JOC, e junto ao mundo operário era a JOC, Juventude Operária Católica.